racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipe Poço.
Tínhamos aqui o PC ligado, incrível. Somos umas nabas.
Mesmo.
Olá.
Rookies. Olá, Alexandra.
Olá,
passados 15 dias, cá estamos nós outra vez.
Novamente. Para mais um Instagram, mais um O Vai ou Racha.
Uhum, e desta vez vamos conhecer também uma conta. Agora, já largámos as bebidas. Eu já larguei a bebida, pronto. E as comidas. Vamos voltar
Olá,
a uma conta pessoal.
Filipa, estou sóbria há 15 dias.
Há 15 dias. E vamos voltar a uma conta pessoal e vamos conhecer hoje aqui. Uma pessoa que tu também já conheces de eu não conhecia, pessoalmente não conhecia, só pelo Instagram, mas tu já conhecias pessoalmente,
já,
de outras paragens.
Já conhecia de outras paragens, porque Esques, como estávamos a dizer, é realmente um mundo. E já cá vieram parar muitos esquecianos.
Uhum.
Ainda bem, é um orgulho imenso.
E é por isso que temos aqui mesmo à nossa frente a Catarina Sanches. Bem-vinda.
Alô, boa tarde.
A Catarina Sanches, o Instagram.
É isso, Cat V Sanches, não é?
Não, Cat Sanches.
Ah, só Cat Sanches, pronto, sim. Já estava a dizer disparados. Para quem não conhece ainda, vá ao Instagram agora. Para terem ideia um bocadinho do trabalho,
sim,
enquanto nos estão
para
a ouvir.
Ilustrar,
exato, enquanto nos estão a ouvir para perceberem de quem é que nós estamos a falar, a Cat Sanches no Instagram, que tem um Instagram muito criativo
e colorido.
E uma coisa engraçada, nós já estivemos aqui sentados connosco, pelo menos dois criativos, que eu me esteja a lembrar assim de cor. Dois criativos, o Filipe e o Suíças. Eles raramente dão a cara, mas aqui a Catarina aparece. É ela, é a própria. Este é o que apareces. Catarina, conta-nos como é que saem estas fotografias todas. Saem da tua cabeça, saem do teu telemóvel, mas és tu que apareces. Conta-nos como é que isto acontece.
Bom, as pessoas que trabalham comigo e as pessoas que vivem comigo, etc., sofrem bastante, não é? Logicamente, há um trabalho bastante criativo da minha parte, mas depois obviamente há muita gente que me ajuda e muitas vezes também com tripé e máquina fotográfica em casa. Mas,
contemporizador.
Sim.
Portanto, tu olhas para um sítio, montas a fotografia na tua cabeça, se calhar até tiras umas fotografias para teste.
Ai, sempre. E tirar sempre muitas fotografias e muitas vezes a ideia inicial depois não é aquela que efetivamente acaba por ser a fotografia final, mas isso sim. E para mim é muito parte do trabalho criativo. Passa muito por, de facto, ir com a máquina fotográfica para a rua e levo uma ideia e muitas vezes já levo um título e muitas vezes a coisa acaba completamente distinta.
Ao contrário.
Sim, isso acontece N vezes mesmo, de repente.
Mas isso é bom sinal também.
É sinal que
a criatividade, exatamente, a criatividade é um processo e é um processo nada fácil.
E de onde é que surgem essas ideias e esses títulos que já levas?
Vem de muitas coisas, posso dizer assim, eu gosto imenso de teatro, eu gosto imenso de cinema. E efetivamente muitas das minhas ideias acabam por vir daí. Ainda agora, a semana passada fui assistir um teatro que é o Cabaré Macabro e posso dizer que dali tirei uma ideia para uma fotografia que quero tirar para o Ano Novo, por exemplo.
Ah,
e pronto, e ainda ontem fui ver um filme absolutamente maravilhoso, o novo do Lars von Trier, e também vim de lá com uma série de ideias para fotografias. Outras são um bocadinho mais conceptuais a nível de Natal, de Ano Novo, de coisas que quero assinalar. E muitas vezes também com algumas marcas com as quais trabalho, são os próprios produtos que me inspiram.
Exatamente. Ah,
exatamente.
Ficas também, por acaso, o Suíças falou-nos daqui de um processo criativo que era para a Vorten, e ele ficou tipo uma hora a olhar para um computador. Só olhar para o computador,
sim,
não era para o ecrã, era para o computador, para a peça em si, para ter uma ideia. Isso também te acontece?
Sim. O Suíças tem um tipo de fotografia muito mais conceptual,
uhum,
portanto, acaba por ser, acredito que seja um processo um bocadinho diferente. A mim é muito mais aquilo que os produtos, as histórias que os produtos me contam. Esse exemplo que estás a dar do Suíças, eu posso ir buscar o exemplo quando trabalhei com a Microsoft,
uhum,
e fiz uma série de fotografias também um bocadinho mais conceptuais, mas era muito mais aquilo que o computador me inspirava no sentido de edição de fotografia, que era,
okay,
muito, era muito isso o conceito
dessa campanha.
Exatamente.
Uhum.
Portanto,
Quando tens essas parcerias, já muitas delas, aliás, muitas não, todas vêm com um briefing, obviamente, com o cliente.
Não é briefing, mas, por exemplo, no caso da Microsoft, era qual é que era o uso, ou seja, qual é que poderia ser a mais-valia daquele computador para mim. E para mim era efetivamente a edição de fotografia.
Uhum.
E, portanto, a inspiração, se forem ver essas fotografias, vão ver que quase sempre tem fotografias dentro do computador e eu estou a interagir com algo que está dentro do computador, que foi algo que eu já fotografei antes.
Antes, ok.
Portanto, pronto, pegando nesse exemplo, cada caso é um caso, cada campanha é uma campanha, cada fotografia é uma
fotografia.
E de onde é que surgiram essas campanhas? Que conseguimos chegar aqui ao final do teu Instagram.
Sim, ainda era só completamente experimentação.
Exato. Mas esta experimentação depois, em quanto tempo é que levou a algo mais concreto?
Sinceramente, eu julgo, Áurea, se abrir a primeira fotografia, se calhar consegues.
Era de 2013,
pronto. Foi alguns assim como o Filipe, que ouviu o podcast dele, e ele explicou isso muito bem. Nós fizemos parte, aliás, ele dizia que tem pena de não ter feito parte dessa altura. Eu fiz parte daquela altura em que o Instagram teve um grande boom e em que escolhia determinadas pessoas, lhes oferecia seguidores.
Ele falou disso, sim.
Exatamente, e ele disse que tinha muita pena de não ter feito parte. Exatamente, pronto.
E tu fizeste parte disso?
E eu fiz parte disso, exatamente. Portanto, ou seja, eram estas pessoas, que estavam a usar o Instagram nessa altura de uma forma já mais diferente daquilo que era o usual, que era aquela fotografia de...
básica selfie.
Ou quando vais... Não era tanto selfie, era mais a fotografia do prato restaurante, da paisagem, do pôr do sol, etc.
Era muito paisagem,
e acho que nós,
sim,
tivemos a sorte de ter contacto com o Instagram num momento inicial e começar a usá-lo de uma forma um bocadinho mais criativa. Tivemos também a sorte do Instagram colocar os holofotos em nós e
mostrar-vos ao mundo.
Mas, sinceramente, é que o Instagram fez isso mesmo na prática?
Na prática era mesmo uma notificação a dizer que tinhas sido que eras, digamos, que um highlight do Instagram, e portanto durante o espaço mais ou menos de uma semana era ver likes a cair. Tu tinhas que desligar as notificações porque era aos 10 mil likes por semana. Sim, era uma loucura, sim. E era muito bom porque obviamente isso era um incentivo, porque de certa forma tu estavas a usar uma plataforma, pelo menos eu falo por mim, nunca pensei que isto chegasse aqui. Claro. quando comecei a usar, era só, eu sempre gostei muito de fotografia, tenho um curso de fotografia, e era só uma plataforma que me permitia de uma forma rápida, não é, com o telemóvel ali em qualquer lugar, explorar um bocadinho mais os horizontes. E de repente a plataforma diz: olha, boa, se calhar podes vir a ser conhecido, e o teu trabalho pode vir a ser conhecido. Isso foi muito interessante,
muito interessante mesmo. Tu lembras-te, pronto, começaste a fazer estas fotografias criativas e completamente diferentes do usual, não é a típica paisagem ou o típico prato fotografado. Tu lembras quando surgiu a primeira parceria, o primeiro cliente que tu tiveste para trabalhares no Instagram
Eu acho que foi o Licor Beirão. Não tenho a certeza absoluta, mas acho que foi o Licor Beirão, sim. Tenho quase certeza. Acho que fosse, se calhar, se forem fazer um scroll, chegamos lá. Ainda não, ainda era tudo só eu. Eu tenho ideia que foi o Licor Beirão, sim.
E numa primeira abordagem, como falámos também no episódio anterior com a Lisboa.com, com a Inês Brandling da Lisboa.com, a primeira abordagem era muito troca de produto pela publicação, ainda não era,
sim,
sequer num...
Ainda hoje em dia algumas marcas com quem eu trabalho assim, sim.
Ou seja, nem todos são posts patrocinados.
Certo.
Nem todos são, eu acho que isto é sempre importante ir falando, porque quem nos está a ouvir, muitas delas estão a começar nesta coisa das parcerias no Instagram e têm perguntado muito. Não só por mensagens, mas tenho perguntado muito presencialmente como é que, mas como é que eu faço para ter aquilo, depois pagam-me, ou só me dão o produto? Tem feito essa pergunta.
Há muitas tipologias de pagamento. Há marcas que pagam só a nível de produto, uhum. Há marcas que pagam as duas modalidades, portanto dão de produto e em simultâneo pagam, sim. Uhum. Isso depois depende da negociação, depende de uma série de coisas. Tudo a recibos.
Sim. Portanto, é assim que funciona este... Sim. Este mundo.
E depois uma coisa que eu também comecei a fazer, e que agora está a ver porque vocês estão a fazer scroll já na fotos tão antigas, é que uma coisa que também acabou por, acho eu também, por dar um bocadinho de projeção. Por exemplo, essa fotografia que tu estás aí a ver ao centro é de um projeto que eu adoro e que acompanhei a nível fotográfico, e que também tentei dar alguns holofotes no meu Instagram, que é a avó veio trabalhar. Que é um projeto de inclusão de pessoas da terceira idade, tirando partido daquilo que elas já sabem fazer, que é todos os lavores tradicionais, como são as rendas, etc. Pronto. Ou seja, e por acaso essa passaste, mas podia buscar outros exemplos. Ou seja, eu comecei na altura em que o meu Instagram já tinha alguns holofotes a tentar também ajudar ou criar sinergias com outros projetos.
Exatamente.
E acho que isso também foi tudo uma escada, digamos assim, que fomos todos.
Sentes que te trouxe ainda mais interação?
Foi
e
ali
mais...
com o verão, chegaste lá,
verão,
pronto. Foi ali com o verão, sim, ali com o verão foi...
Usas muito isto do teu cabelo?
Do cabelo tive que abandonar, sabes, porque é um motivo fotográfico que eu gosto muito.
Pois
e
fica muito gira.
Mas às tantas, e começou-me a chatear, porque não tive que abandonar, às tantas isso deixou de ser criativo, era só colocar alguma coisa em cima do cabelo, ponto final, não, claro. já não havia conceito, por exemplo.
E havia mais gente a fazer,
É assim, mas pronto, mas eu acho que isso mesmo assim, acho que...
Identificava-te muito.
Pronto, uhum. E de facto era um bocadinho, às vezes eu queria ter ideias mais criativas e as marcas diziam que só queriam isso, ou então o próprio algoritmo prejudicava, ou seja, eu sentia que, ok, eu pude esta fotografia a nível conceptual, está muitíssimo melhor, mas aquela fotografia de cabelo, portanto eu tive mesmo que abandonar para fazer um corte.
Oh,
talvez um
pena.
Sentes que o Instagram privilegiava por teres sempre aquelas fotos com
claro,
aquele conceito?
Claro, porque o algoritmo privilegia as fotografias que, com as quais ela acha que as pessoas já... Como já gostaram...
Já se identificam, estou a entender.
Têm afinidade e, portanto, em princípio, irão gostar também desta fotografia. E, portanto, mostram e dão privilégio a nível de feed. E, portanto, foi mesmo uma opção minha abandonar este tipo de fotografia.
Ah, que pena.
Porque, mas, se calhar, um dia volto lá. Mas
pois.
Eu estava mesmo a sentir isso. Era entre 400 likes ou 200, ou 600 ou 200. E não fazia sentido. E portanto, abandonei.
Ah, eles começaram a prejudicar. Eu achava que privilegiavam.
Não, privilegiavam. Eu é que sentia que, a nível criativo...
Ah, estou a entender.
Porque às tantas já não havia conceito, era só meter uma coisa em cima do cabelo,
claro,
percebe? Então,
era a tua, sim, como se fosse a tua assinatura.
Exato,
assim.
É a tua assinatura. Olha, toma uns sapatos e metes em cima do cabelo, ok.
Exato,
percebes?
Era então, a tua assinatura,
não...
sim.
Pronto.
Não, mas dava fotografias muito giras, sim.
Talvez
sim.
Um dia eu volte lá.
Houve uma coisa muito grande que fizeste para uma marca.
Snack?
Sim.
Sim, FNAC. Que, curiosamente, o briefing também era o mesmo. Aliás, não era o briefing, era o requisito, também era a fotografia comigo no... Eu sou um bocadinho gaga. Eu avisei antes de começar a entrevista, mas eu disse agora outra vez. Pronto. Disseram que, de facto, entraram em contacto mesmo por causa dessa fotografia do
cabelo.
Do cabelo. E foi uma experiência fantástica trabalhar com eles, porque a equipa era maravilhosa. Foi uma manhã de trabalho, apesar de bastante intensa, foi espetacular. E eles deram-me imensa liberdade criativa, foi muito bom. É uma experiência.
Fizeste
que...
o takeover no deles?
Diz?
Fizeste takeover?
Que
ou
eu não?
Foi uma
não.
Série de
não.
Ou foi no
sim,
teu?
Foi, para
foi mesmo
sim,
no teu?
Outdoors, foi, e... Sim, foi uma fotografia que era para ilustrar a campanha de verão.
Okay.
Eles deram-me a escolher por entre um catálogo de produtos, deram-me o conceito e a partir daí eu criei.
Uhum.
Depois fomos para estúdio, fizemos a fotografia e a fotografia teve não só em digital, como também na
nos
revista,
outdoors.
Dentro de FNACs de Sul e Norte. Isso foi muito engraçado.
Ah,
confesso, assim, aquele momento de superstars. Estou.
De lado, sim. Após recebias montes de mensagens,
sim,
a dizer, olha, vi-te agora.
Sim, foi
isso aconteceu.
De superstar, completamente.
É, nós aconteceu-nos isso com a Patrícia Marques também, que é a nossa amiga,
sim,
e foi a nossa primeira convidada de todas.
Sim.
Eu vi a uma altura, eu acho que também foi perto do verão, que ela
e
fez uma campanha.
E ela estava lá sempre.
No multibanco. Nós punhamos o cartão e aquilo, quando dá aquela publicidade à espera de pôr o código,
sim, sim.
Pronto, era a Patrícia Marques. A seguir entrava na FNAC, era a Patrícia Marques, que ela também esteve na FNAC durante imenso tempo. E isso aconteceu com a Patrícia. Eu lembro-me de mandar mensagens tipo, Patrícia, estás à minha frente, em todo lado. Deve ser muito giro.
É muito giro, é.
E as pessoas já te conhecem-te na rua, não só pela coisa da FNAC, mas
sim.
Pela coisa do cabelo.
Sim, sim, sim.
Isso é muito giro.
Nós começámos eu é que comecei por pensar, mas acabei por não verbalizar depois. Há bocado, quando disseste que nunca na vida esperavas que o Instagram tomasse a proporção que já tem hoje, tu achas que isto é uma coisa efêmera ou não? É que vai ter muita continuidade ainda por aí.
Eu acho que isto
aí.
Ainda tem muito para rolar, mas eu em particular, e isto é uma opinião muito em particular, acho que esta questão dos influenciadores há de acabar por se escutar, porque tem que se escutar.
Uhum.
Acho que acho que há alguns muito bons e acho que de certa forma há depois um grande rio de
cópias.
Sim.
Há os mais convencionais,
cópias,
sim.
O de cópias e das vezes, mas pronto, aqui já é um bocadinho a parte de quem trabalha social media e de quem trabalha marcas, uhum, etc. Às vezes não há muito valor acrescentado. Não estou a falar, por exemplo, do Filipe ou de um Suíças aí.
Aí há muito valor acrescentado,
muito,
tal e qual.
Mas
sim,
acho,
sim,
que,
sim.
Acho que ao dia atual há muitos influenciadores,
uhum,
e nem sempre trazem valor efetivo para as marcas.
Sim,
e, portanto,
as marcas são as caras bonitas.
Isso,
e
não?
eu deduzo que sim. Pronto, e eu trabalhando com marcas, sei que já algumas marcas têm um bocadinho
essa
atenção, sensibilidade. Sim.
Ou seja, para essas pessoas mais convencionais, mais que não trazem valor nenhum à marca, para elas, sim, vai acabar mais cedo.
Eu não diria que vai acabar, mas de alguma forma acho que vai, tem que se abrir um outro caminho, claro. Qual não sei, mas alguns isto terá que se escutar. É um bocadinho como o product placement, não é? De há 10 anos
Punha-se
atrás.
Punha-se imenso nas novelas
e
em todo lado.
E agora é exatamente o mesmo, mas é Instagram, não é? E,
tal e qual.
Portanto, de alguma forma a coisa vai ter que digo eu, evoluir, não sei exatamente em que sentido, mas...
Pois...
Mas mesmo o product placement nas novelas continua a existir,
ainda continua,
mas é um bocadinho diferente, já é muito mais criativo.
É muito, sim, antigamente entravam separadores. Eu lembro-me na altura dos Morangos com Açúcar, quando foi aquele grande boom da Herbalife. Eu não sei se vocês se lembram, sim, que a novela até parava para mostrar a Joana Duarte
e outra pessoa
no banho a lembro-me tomar shampoo. Sim. Já viste o meu shampoo? Eu adoro, tem uma essência, tem um óleo essencial.
Mas pensar,
você...
exatamente o mesmo que está a acontecer agora a nível de Instagram.
Tal e qual, tal e qual.
É uma fotografia de alguém
com o produto, tal e qual. Não, e o copy depois acaba por ser zero criativo e dizem, eu para ter esta pele fantástica, eu uso este creme todas as noites.
E estou com um giveaway espetacular.
Exatamente. Sim. Por acaso isso tem-se visto muito já e já está a ficar muito, acaba por já ficar muito banal, eu acho que sim, do ponto de vista das marcas.
Eu diria que sim,
e
sim.
Tu trabalhas na área, eles já vão preferir se calhar uma onda mais criativa ou um copy mais engraçado, mesmo que a fotografia não seja extraordinária.
Sim.
Eu percebo por aí. Na tua vida pessoal, quer dizer, não é que isto não seja a tua vida pessoal, atenção, mas eu queria dizer profissional, era isso que eu queria dizer. Não é que isto não seja profissional, mas no teu dia-a-dia, tu não vives só do Instagram.
De todo.
Tens um emprego.
Sim, sim, sim.
Trabalhas em social media.
Sim, eu trabalho em social media e na Thompson. Sim.
Na Thompson.
Sim, depois dou aulas também na FLEC, de estratégia em redes sociais e Instagram marketing. Ensino essas coisinhas todas de estratégias de hashtags, de influenciadores, de etc.
Uhum.
E pronto.
E ainda sobra tempo.
Ainda só tempo para pintar.
Exato, para pintar, também pintas.
Sim, sim,
bem,
sim.
Isso é, ai, ok.
Porque é assim, o meu grande...
Porque o Instagram dá muito trabalho. Dá muito trabalho ter uma conta.
É assim, para mim já não tanto, que eu confesso que estou um bocadinho... Já
estás
mais
habituada?
Não, eu hoje em dia já estou muito mais ligada do que aquilo que tive.
Okay.
Já há algum tempo, não é? Já não invisto o tempo que, por exemplo, um Filipe ou um Tiago ou um Suíças, etc.,
investem.
Mas dá trabalho na mesma.
Uhum. Pois, mesmo não. Tu ias perguntar uma coisa,
tempo,
Alexandra.
Sobretudo.
E já que dás aulas, que dicas é que nos podes dar, assim, essenciais para quem está a começar uma conta de Instagram?
Essenciais, estratégia de hashtags, uma estratégia de hashtags super apurada. Olhando para essa fotografia onde tens uma pessoa com uma camisola verde e um balão verde, vais pôr, imagina, 10 hashtags relacionadas com a camisola, 10 hashtags relacionadas com o minimalismo, ou seja, completamente...
Mas isso não são já depois imensos hashtags?
Isso,
que agora diz que deve-se pôr no máximo uns 4 ou 5.
Isso é uma discussão no mercado que dá pano para mangas. Eu acho que a partir do momento em que o Instagram abriu o espectro para tu poderes seguir hashtags, etc., e dá o valor que dá às hashtags, não quer dizer que tenhas de pôr as 30, mas acho que se tens 30 espaços de comunicação e de parametrização dos teus conteúdos, não tens porque não colocar. Agora, não deves é colocar em todas... todas,
claro,
essas, e não deves deixar visíveis. Portanto, ou colocas num comentário a seguir, ou colocas
no
aqueles,
segundo comentário,
sim, ou então colocas aqueles pontinhos para
as reticências até cá abaixo,
as reticências infinitas.
Ah,
sim.
Que engraçado.
E depois colocar uma fotografia por dia, pelo menos.
Pois, uma por dia, pelo menos.
Sim,
porque deixar visível.
Uma estratégia de crescimento pede uma fotografia por dia, pelo menos.
Pois, eu já só publico para aí uma por semana.
Pois é, como eu,
nem
por isso
tanto.
Mesmo. Eu hoje em dia também já...
E sentes que já perdeste seguidores, ainda não?
Ah, já.
Vais perdendo, pois. Eu sinto que perdi imenso também.
Mas sabem que a mim o Instagram, eu passei um bocadinho por uma face. Se tu fores aí ao meu Instagram e fizeres, se fores mesmo lá para o topo,
início.
Sim, e carregares em hashtag othercatsanches, aí onde está no meu perfil. Isso, pronto. A questão é, eu acho que comecei a explorar um tipo de fotografia um bocadinho diferente.
Ok.
E eu ali uma parte em que, de alguma forma, vi uma marca, que era a Cat Sans, onde este tipo de fotografia não se enquadrava, e há muito mais deste tipo de fotografia.
Exato.
Que não está aqui colocado.
E isto foi publicado em que perfil?
Não, foi. É no meu.
Eu perdi o medo. Ah, ok.
Pronto.
Já entendi.
E hoje em dia tenho estado a explorar muito mais este tipo de fotografia do que propriamente o tipo de fotografia da marca que é
Cat Sanches, precisamente.
Estou um bocadinho num processo um bocadinho de... Não é novo, mas estou um bocadinho num processo de perder o medo de mostrar o meu outro tipo de trabalho no meu perfil.
Sim. Para não ser só aquele...
Sim.
E achas vantajoso
quem seguia a marca
juntar
Cat Sanches, exato.
Eu não, é assim,
em hashtag.
Sinceramente eu achava que não, mas depois as pessoas reagiram bastante bem a essas fotografias, o que me vou a crer que então se calhar não há problema eu apostar numa fotografia, em tipos de fotografias um bocadinho diferentes.
Sim, recebes muitas
mensagens.
Mas
criar um hashtag que reúna, achas
que tantas claro que sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Okay. Claro que sim.
Recebes muitas mensagens sobre, com dúvidas sobre o teu estilo de fotografia ou com dicas?
Olha, quando coloquei essas da Other Cat Suns recebi bastantes, muito mais do que nas outras, porque efetivamente as minhas fotografias também não têm assim tanta pós-produção quanto isso. Okay. Mas nesta estávamos a ver, desta hashtag, sim, recebi muito mais porque já são fotografias muito mais trabalhadas.
Claro.
O que é que usas para trabalhar? Trabalhas no
Photoshop,
computador?
Photoshop. Essencialmente é Photoshop, sim. Sim.
Pois, por acaso, essa é uma das coisas que nós temos perguntado. Há muitos que fogem ao Photoshop e usam só as aplicações do telemóvel.
Mas atenção, eu uso Photoshop, claro. Mas não é para edição.
Não é para manipulação.
Não, sim, exato, não é para colocar um gato onde ele não está. Ou não, claro. É mesmo para edição de fotografia,
correção
para pós-produção.
Sim, pós-produção. Sim.
Correção nessas, Other Cat Suns, que obviamente tem muito mais pós-produção, mas é completamente assumida.
Sim, sim, sim. Claro.
Isso.
E tens um gatinho também?
Tenho dois gatinhos, duas gatinhas.
Tens duas gatinhas.
E faço voluntariado num espaço, vá, que é o MEG, e estou hoje em dia responsável pelas redes sociais deles.
Ah, que giro.
Que é para os ajudar a divulgar. Eles precisam de voluntários. Não, não, não. Essa é mesmo a minha gata.
Nós queríamos
esta
é uma gatinha, sim.
A UPA, adoro.
A UPA, animais.
Adoro. Eles fazem maravilhoso.
Pois fazem.
Nós queríamos que já lhes enviamos mensagem.
Sim. Eu posso entrar em contacto com alguém?
Sim, olha, é uma boa ajuda, sim. Nós enviamos-lhe e-mail, só que entretanto, se alguém da UPA nos estiver a ouvir, vão ao vosso e-mail, porque nós enviamos e nunca obtivemos resposta.
Sim, pediram-nos para enviar e-mail, enviamos.
Achas que, por falar em gatinhos, eu queria falar nos gatinhos,
claro,
por
causa, sim, eu também gatos, tenho um gatinho. Por favor, usem gatos, eu adoro gatos. Likes a toda a hora.
Era isso que eu ia dizer.
Eu uso muito.
Gatinhos, também, a Alexandra também tem, já tens dois até, eu só tenho um, o meu rico feijãozinho. Nós temos gatos e cães também.
Sobretudo gatos.
Sobretudo gatos.
Sim,
eu acho
os
que
gatos inundaram a internet, tá? Dois
tal
anos
e qual.
Atrás e não vão sair.
É, que é um bom gancho para receber uns likes.
Sim,
os rapazes dizem muito que bebés. Um homem e um bebê, muitos likes. Eles têm muito essa coisa. Os homens dizem muito isso também.
Um pai solteiro e um bebê.
Um pai solteiro e um bebê. Eu cheguei, no outro dia ouvi uma história. Não sei se vocês. Eu conheci aquele rapaz. Ele trabalhou connosco na Sporting TV.
Ele trabalhou comigo na BAE.
Sim, o Max.
Sim,
yeah,
sim, sim.
O Maxwell.
Sim.
Ei, brutal. Olha, um beijinho para o Maxwell, se nos estiver a ouvir,
muito
aliás.
Boa,
eu vou-lhe mandar mensagem.
Boa,
é brutal.
Da Sporting TV.
Ah, já sei. Lembras-te? Ele teve lá,
é
foi
boa,
produtor,
Anda,
sim.
Super já divertido.
Lembro, já.
É muito divertido, eu adoro. E eu estive com ele também agora na festa de verão da TVI, que ele é amigo de uns amigos meus que trabalhavam, neste caso, na TVI, e ele foi connosco, bem, super divertido. Yeah. Olha, um grande beijinho para ti, Maxwell, se nos estiveres a ouvir.
Eu vou-lhe dizer, por isso ele vai ouvir.
Exatamente, eu também lhe vou mandar mensagem. Eu ia dizer dos gatinhos. Houve uma história no outro dia, uma amiga minha, que me estava a contar que sabe de vários casos, portanto não é um caso, são vários, de homens que não são casados nem tão pouco têm filhos e andam com uma cadeirinha de bebê no banco de trás, porque dizem que isso é um ímã para dates.
Mas nas discotecas ninguém vê o carro e a cadeirinha.
Exatamente.
Não vale a pena.
Mas no trânsito.
Olha o meu carro.
Imagina que é um colega de trabalho, vê-te a ir para o carro, sabe que tem ali uma cadeirinha de bebê, eles acham que isso funciona como
um
imã.
Então alugar um bebê para o Instagram, sei lá.
Então alugar um bebê para o Instagram.
Dois dias por semana.
Vamos abrir esse
ao
negócio.
Fim de semana.
Alugar de bebês.
Alugar de bebês. Alugar de bebês. Alugar de bebês e de gatos.
E de gatos.
Para o Instagram.
Babysitting.
E dupla. E bebê de gatos.
Bem, gato,
de
bebês e gatos.
Bebês
então.
E gatos. Pronto.
Não, mas é muito. O gatinhos. Pá, e os gatos ficam lindos no Instagram.
Aliás,
eu adoro gatos.
E às vezes as pessoas dizem-me na brincadeira, usa mais as tuas gatas que isso. Claro que não.
Claro, mas não vais fazer abuso. De imagem,
sim.
Não é que ela sempre, pelo menos o meu gato é um vaidoso do pior, sempre me vê com o telemóvel, eu acho que ele já sabe
que vai para o Instagram.
Ele pôs, pois exato, ou pelo menos, claro que ele não sabe, evidentemente, mas ele parece, como fica entretido a olhar, o meu fica, deve ficar entretido a olhar para o telemóvel ou a luz ou o que seja. E, bem, tipo, autênticos modelos, tipo, pousam mesmo na minha cara, tipo, ficam a pousar na minha cara, mesmo tipo assim, tira lá as fotos que queres. Neste caso é só o meu gato.
E já agora já.
Olha o Maxwell ali outra vez.
Exatamente. E já que estás a passar aí por essa fotografia, é outra associação que eu também
esta?
Tento ajudar, que é a Operação Nariz Vermelho.
Com crianças, pois.
Sim, pronto. E já agora aproveito aqui o meu tempo de Atena para dizer,
claro,
que eles acabaram de
lançar
um
documentário, estiveram no meu programa.
Então pronto, ok, pronto. E é toda a gente ir ver porque reverte a favor deles, pronto.
Que bom.
Já estou espalhado, certo?
Exatamente, que ainda não vi, infelizmente não consegui ir à estreia, mas pronto.
Eles
mas
estiveram
já
no
aqui.
Meu programa,
tá
no canal S+.
Tiveram, pois, tu és da saúde, tu és da área da saúde.
Sim, convidei-os.
Olha, então a tua vida, no teu emprego e na Sim. tua vida pessoal, a tua vida é toda muito ela digital.
Não.
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 Ah, tirando a pintura. Não, pois, a pintura. A pintura, mas a pintura é um hobby.
Quando eu entro no meu ateliê, é assim, apagas, devia deixar de ser um hobby, porque eu tenho não sei quantas.
Tens obras
dezenas
muito boas.
De, não é boas, quer dizer, não sei, os problemas tenho dezenas. E ainda acaba por ser muito a minha parte pessoal e offline. Uhum. Pouco divulgada e muito minha.
E
mas,
muito tua.
Sim.
O que é que sentes quando estás a pintar? Sentes que estás a pôr ali a tua emoção? Ou é só porque gostas e porque é relaxante?
É muito meu, é muito. Cada quadro representa algo que eu estava a sentir naquele determinado okay. momento. Apesar dos títulos depois poderem. Os títulos depois acabam sempre por abarcar aquilo que eu estava a sentir, uhum. mas não são ipsis verbis, mas sim.
E onde é que podemos ver os teus trabalhos? Ou não estão divulgados de todo?
Alguns ponho na minha página pessoal de Facebook uhum. só.
Ah, só
mas
pessoal.
Um dia de fazer alguma coisa com eles. Portanto, toda a gente diz que eu tenho que fazer alguma coisa com eles.
É isso. Sim, mas esta página, a Kate Sanches, não é a tua pessoal.
Eu só tenho essa.
Ah, só tens esta? Sim, ok. Sim, então sim, é esta a tua pessoal. Sim. Okay.
Ou seja, lá está, como eu deixei de profissionalizar, digamos assim, o Instagram, e de me dedicar como dedicava uhum. antes, acaba por ser um misto. Por um lado, já invisto na publicação deste tipo de trabalhos como a Heather Cat Sanches, que é o trabalho com os quais eu identifico mais. Uhum. Por outro lado, ainda estou a trabalhar atualmente com algumas marcas onde ainda faço fotografia mais à la Cat Sanches tradicional.
Tradicional, sim. Olha, e o social media, a tua área de atuação vá profissional, o Facebook já morreu ou ainda não morreu?
Não, claro que não morreu.
Ainda não morreu?
Não, estão há 10 anos a dizer que ele vai morrer e nunca morrer.
Eu, pelo menos, do ponto, na ótica do utilizador, para mim morreu, não sei.
Eu uso muito o Messenger.
Ah, o nunca Messenger, sim, eu também, sim, isso eu também
mas,
não.
Mas, assim, não, nós já não damos a mesma utilidade que dávamos antes, mas ainda não morreu. E não vai morrer nos próximos 2-3 anos, certeza absoluta. Uhum. Porque as pessoas continuam a ir lá para tu, o Messenger tá ligado ao Facebook. Eu ouço toda a gente dizer, todas as pessoas que dizem que apagaram, dizem que sentem falta de saberem de concertos, saberem de festas de anos, etc.
Pois.
O Facebook ainda continua a ser uma plataforma, efetivamente, de reunir caras, que é exatamente aquele Facebook, uhum. de reunir caras de pessoas e de eventos e por esse motivo, pelo menos, por agora ele não irá morrer. Estão uhum. há 10 anos a dizer isto.
Mas o público comporta-se de forma totalmente diferente no Instagram ou no Facebook, ou não? Ou não sentes que é muito igual?
Não é totalmente diferente. É assim, hoje em dia o Instagram tem uma faixa etária mais nova,
pois.
O Facebook uma faixa etária um bocadinho mais velha, uhum. E as coisas que nós vamos à procura, mas as plataformas são diferentes.
Okay.
Portanto, acho eu que não é bem uma questão de comportamento, é mais mesmo uma questão das especificidades de cada uma das redes e, portanto, a forma como nós interagimos está
intimamente ligada com isso. Pensada para coisas diferentes.
Exatamente.
Sim.
Exatamente.
Aliás, pois, elas são pertencem ao mesmo.
Exatamente, sim.
E os senhores, tudo,
e os senhores do Instagram estão tão, não é? Que até já foram embora.
já foram os donos?
Os donos disseram que já estão fartos disto.
Genial.
E eu percebo.
Porque é um mundo. Pois, eu nem consigo ter noção do crescimento de uma rede social.
Sinceramente, a mim entristece-me. Começou... Porque eu conheço o Instagram, que era uma coisa diferente, não era uma uhum. plataforma tão comercial como aquilo que é hoje, e há uma grande diferença.
Mas parece que já falamos com nostalgia do início do Instagram, não é?
Não é? Parece. Falamos mesmo.
O que aconteceu tipo há 5 anos.
Muita nostalgia mesmo.
Do início.
Porque era uma coisa mesmo
era
diferente.
Muito genuína, sim. Punha-se. Sim. Já falamos disso aqui algumas vezes. Só sim. podias tirar fotografias com o próprio Instagram.
Sim.
Instagram,
sim, com o telemóvel
e depois tinha já aqueles filtros todos que até tinha as letras em cima, eu lembro-me.
Eu uma memória péssima.
Não te lembras? Não. Já eu lembro-me tão bem disto, Alexandra, tão bem.
Sim, nem havia nada,
esta odisseia
dos influenciadores.
Esta odisseia das Insta Stories, nem do marcar pessoas, sim, não dava. Sim. Marcavas nos comentários, na legenda, e já vias com sorte.
E agora há o IGTV.
Exatamente. Sim. Pois é, por acaso nós não temos explorado aqui muito isso. Qual é a tua opinião em relação ao...
O IGTV é ótimo para criadores de conteúdo. Podes criar até 10 minutos um conteúdo, ou seja, podes aquilo que às vezes um brand content tem que dividir em montes de histórias de 15 segundos, pode agora reunir em 10 minutos e criar conteúdo.
Que as pessoas vão, mas depois o IGTV só aparece no IGTV, não aparece nos stories.
Não.
Achas que as pessoas vão ao IGTV ver?
Claro, da mesma forma como como eu coloco uma história a dizer vão ver um post, ou um post a dizer vão ver uma história, ou etc.
Sim, dá para fazer o hiperlink.
Exatamente, ou seja, é só, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com que as pessoas conheçam o meu canal e o meu canal tem de ser suficientemente relevante para depois eu querer ir lá.
Pois. É pá, porque eu confesso que já lá fui umas duas ou três vezes.
Em Portugal, daquilo que eu tenho conhecimento, mas também ainda não explorei a 200% a nível de pessoas que estão a usar em força, ainda não está assim muito explorado. Mas lá fora,
já está.
Já há canais bastante explorados.
Grandes. Sim. Pois imagina nos Estados Unidos o fenómeno.
Por acaso, acho que só entrei para aí uma vez no IGTV. Assim,
e por exemplo, eu acho, a meu ver, tem muita potencialidade para festivais, etc.
Ah, pois.
Muita mesmo, a meu ver. Mas
é, pois, aquilo, o conteúdo depois pois lá convém já ser uma coisa editada bonitinha.
Completamente, sim.
Não é tipo um direto.
A story pode ser uma coisa caseira. O IGTV requer já uma
história. Mas as stories agora já atingiram um nível de profissionalismo.
Sim, mas imagina, tu consegues. Não te faz confusão tu teres uma story completamente caseira ou gravada à noite e cheia de ruído, etc.
Sim.
No IGTV tu já não tens esse.
Pois
se tem para ser uma coisa desse género, tu já não vais.
Já não vais
gostar,
ver.
Sim, não vais ver.
Pois que eu já lá fui duas ou três vezes e nada me agarrou, não sei.
Também, a mim também não.
Com quem é que nós falámos desta fotografia das meias? Esta está muito louca.
Isso é Pissox,
foi com o Filipe.
Que eu trabalho com ele.
Será que foi com o Filipe que falámos? É o Filipe que está ali de baixo?
Não, aquele é o Bruno Cândido. Ah. Bruno Cândido, se me estás a ouvir, um beijinho.
Porque eu lembro-me de estarmos a falar desta foto e estava brutal. Tipo, a ideia. Foi com o Filipe, foi, mas falámos em off, acho eu.
Falámos da Pissox
com ele, sim.
Que ele de se cá também faz.
Pá, uma ideia que parece. Imagina, nós que estamos a ver. Ah, isto parece coisa muito simples, mas o tempo que se demora até chegar àquela.
É pensar, sim.
É pensar imenso.
Por exemplo, aí essa fotografia é um claro exemplo em como foi o produto, como aliás acontece em quase todas
que inspirou.
Que me inspirou, porque de facto aquilo são meias cheias de corações.
Sim,
e aquilo era uma rapariga claramente irritada, porque
está muito gira. Está muito gira a fotografia. Tenho que ir ver. É uma fotografia que é do dia. Eu daqui estou sem óculos. Maio?
5 de maio.
5 de maio. Sim. Tenho que ir ver a fotografia. Está muito gira. É uma rapariga a agarrar em, imaginei, umas colãs vermelhas e ela está a agarrar nas pernas das colãs, vá.
Exatamente.
Está muito
porque
gira.
Porque ele fez porcaria.
Exatamente.
Ele está com aquele ar assim derrotado.
Exatamente. Está com os ombros encolhidos.
Sim. Bem, gosto muito destas
E uma coisa que para nós parece.
Isto é muito mais o tipo de fotografias que eu gosto.
Exato.
Sim, gosto muito também.
Sim, isso eu foi numa ida ao mate em que o meu namorado mais uma vez sofreu. Ah, pera, estou a condizer com a parede, para tudo. Vamos entrar no mate depois, daqui a meia hora entramos no mate agora, tem outra coisa para fazer.
E eu reparei que fizeste três fotos seguidas, tu achas que o alinhamento ou a parte visual daquelas primeiras 9 fotografias quando tu entras no Instagram de uma pessoa?
É essencial.
É muito importante. Pois.
Mas por exemplo, se fores ver as minhas, elas não estão nada assim, porque hoje em dia já não estou tanto.
Já não fazes
mas
tanto.
Sim, mas de facto para uma estratégia de crescimento, etc, sim. É essencial. Tu tens sempre visto quase como se fosse a tua própria galeria de arte, onde tu tens as coisas têm que fazer sentido. Se fores fazendo scroll down, as coisas depois podem ir perdendo algum sentido, porque tu vais passando Picasso, passou pela era azul, a cor
rosa,
ou seja, tu podes ter várias alturas, mas sim, tens de ter ali um bloco, digamos assim, que de facto
te define,
digamos assim,
sim.
Não é? Ou seja, eu enquanto marca, ou enquanto festival, ou o que seja, que quer entrar em contacto contigo, eu vou falar contigo por determinada coisa que é
que
não dá para manter sempre assim, pois não.
Só se agora colocares três seguidas.
Sim, mas agora quando colocares uma.
A outra vai abaixo.
Ok.
Ou seja, tu para manteres essas três seguidinhas, tinhas que colocar agora três de seguida.
Tens sempre por três, sim. Pois senão ela anda sempre uma parte.
Não sabia se havia alguma forma de estancar ali.
Tanto que sinceramente eu acho muito bonito e gosto imenso quando são fotografias que uma única fotografia é composta por seis.
Ah, sim. Vê-se muito.
Eu acho que fica lindíssimo,
bonito,
mas uma só vendo no feed.
No feed não faz
sentido. E se não colocas as seguidas, fica horrível.
Pois é, isso não faz muito sentido. O próprio Hugo Suíças falou-nos disso quando teve ficado desse projeto, dessa mancha que te identifica logo. Ele começou o Instagram dele com. Era o quê? Não era vertical, era Symmetric Lisbon.
Ah, lindo esse projeto.
Ele começou com esse projeto e depois pensou, percebeu, olha, afinal não é por aqui que eu quero ir, quero ir
exatamente.
Por outro caminho. Mas ele disse que ele manteve as publicações. Não, ele disse que
ele
apagou.
Tem algumas.
Mas tem algumas, sim. Mas eu lembro-me dele dizer que tinha apagado. Tu já apagaste fotografias
claro,
antigas,
claro,
tipo,
claro,
por
claro,
vergonha?
Sim.
Ou.
Não. Não é uma questão de vergonha.
Ou para ter tudo uniformizado.
Não, eu acho que é mesmo. Tu chegas a um ponto em que de facto percebes que és quase uma marca, não é?
Uhum.
Assim, numa altura em que eu estava a trabalhar com muito mais marcas. E investia muito mais nisto, colocavam um post por dia e às vezes mais, e não fazia muito sentido eu ter fotografias de há 5 ou 6 anos atrás de um prato de sushi. Que eu lembro que a minha primeira fotografia do lá do Instagram. Do Instagram foi essa. Foi
um prato de sushi.
Um prato de sushi. Por exemplo, essas aí eu paguei.
Sim. Eu, por acaso, lembro-me qual é que foi a minha primeira.
E toda a gente o fez, certeza absoluta, portanto é.
Sim, a minha foi a fachada ao IAD. Lembro-me como se fosse hoje.
A fachada do IAD?
Yeah, mas foi a fachada lateral, portanto não era aquela não era a principal, as cruzinhas.
Não sei qual foi a minha
primeira. Essa foi a minha primeira. Eu não sei se já paguei ou não, mas foi a minha primeira. E até escrevi tipo Creative Week ou Good Week, uma coisa assim, sei lá. Eu sei que brinquei. Uma coisa completamente estúpida.
Deixa eu ver a minha, agora vou fazer scroll.
Vai lá ver qual foi a tua primeira.
Deve ser péssima.
Se calhar já apagaste.
Mas eu acho que já todos apagámos. Mas nunca apagámos. Ou seja, de facto, essas assim mesmo muito, muito antigas, sim. Mas nunca me deu assim aqueles cliques como eu sei que alguns Instagrammers têm. Isto ficou horrível.
Exato.
Isto ficou horrível. Curta.
E já tiraste alguma publicação por não estar a ter sucesso?
Não.
Deixas.
Não,
ou seja, o like para ti. Isto foi uma das coisas que falámos aqui com a Fake Blogger, que ela estava a dizer que às tantas já deu quando lhe hackearam a conta.
Ainda tenho o meu gato por todo lado também. Desculpa,
tens. Yeah.
Assim, eu sou louca por gatos. Eu também. Sério, porque isto depois aqui mexer uma coisa.
Ele é lindo. Estás a ver? Eles pousam, eles param a olhar para o telemóvel.
Eles
sabem que estão a ser fotografados. Eu tenho a certeza que eles sabem. Pá, é lindo. Eu adoro. O Simba.
Sigam Meg_LX.
Meg_LX. Okay.
Infelizmente, eu só consigo ir lá uma vez por semana. E, portanto,
M-A-G?
M-E-G, que é o Movimento de Esterilização de Gatos.
Uhum.
Infelizmente eu só consigo ir lá uma vez por semana e às vezes nem uma vez por semana, portanto
não é, perder.
Não é muito fácil, mas pronto, mas eu estou mesmo de facto a tentar ajudá-los. Nem todas as fotografias são minhas, porque às vezes como eu não estou lá até tenho que pedir a outras pessoas que me enviem.
Uhum.
Mas pronto, já que estou aqui tenho que fazer publicidade às minhas coisas.
Então, claro que sim, não, super fofinhos, ai, eu gosto tanto de gatos.
Mas estavas a dizer da Fatblogger?
Ah, exatamente, ela estava a dizer que quando lhe hackearam a conta, que ela ficou muito triste com aquilo, mas ficou mesmo sentida, ficou mesmo triste, porque de repente todo o trabalho que ela andava a fazer foi por água abaixo, porque alguém roubou a conta dela. Depois quando recuperou a conta pensou, bem, mas não posso deixar levar assim tanto pela emoção, isto é só uma conta de Instagram, é um mundo virtual, está bem que implica muito trabalho, obviamente e implica também as parcerias que ela já tem e os acordos que ela tinha com marcas, só que ela diz, eu não posso deixar afetar, há coisas que estão mais na vida. Tu sentes isso, por exemplo, teres 10 likes, tu já sofreste por teres poucos likes numa fotografia, pouca interação?
Não, eu confesso que assim, a altura em que estive mais bloqueada foi de facto quando, e foi também e isso coincidiu um bocadinho também com a altura em que eu me deixei de trabalhar tanto para o Instagram. Sim, foi quando comecei a explorar um tipo de fotografia que não está no Instagram nem nunca há de estar, porque a fotografia é muito mais conceptual, fotografia completamente diferente, que eu fui colocando no meu perfil pessoal, quem me está aqui a ouvir e que me conhece, se calhar lembrar-se-á, e esse tipo de fotografia que eu agora comecei a perder o medo e colocar no Other Cat Sanches, e sim, eu confesso que sofri um bocadinho. Por exemplo, esta última fotografia que eu acabei de colocar, para mim, é melhor, mas para mim é um nível muito pessoal, é melhor do que muitas outras fotografias
que,
pronto,
que tens,
pronto,
sim, eu estou a entender.
Mas, e confesso que sim, houve aqui uma parte em que, mas porquê é que eu não estou a publicar, porquê é que eu não estou a investir mais?
No que tu gostas, sim.
Exato, e agora como perdi o medo já não importa se tenho 100 ou 5, eu tenho é de me sentir bem com
claro.
O trabalho que estou a realizar.
Sim, e usares a ferramenta que é o Instagram para também divulgar.
Exato, independentemente de...
Pois, porque antes tinhas... Exato, eu estou a perceber perfeitamente onde queres chegar, que era o teu público, tu pensas, ok, vou fazer bons produtos para eles.
Exato,
bons...
mas depois fui alegremente surpreendida quando coloquei a primeira da Other Cats, tive Cats. Pessoas a dizer, queremos mais isto, tipo assim, bolas
afinal gostam, tonta. Exatamente.
Sim.
Afinal, o que importa é ser eu mesma no meu Instagram.
Mas é,
não é?
É verdade. Porque é muito isso, sim. Por exemplo, essa aí dos pandas, não a outra, a de lá. Essa sim. Essa aí foi mais uma em que claramente foi o vestido que me inspirou, porque o vestido é todo ele cheio de pandas.
Uhum. Pronto,
o panda, o gordinho não foi à festa. Pronto. E portanto.
Que giro.
E, portanto,
ou o gordinho, ou então.
O gordinho, isto é, pronto, o panda.
O panda,
o verdadeiro panda. Não foi à festa,
panda,
não foi convidado.
Tadinho. Ou então é sempre o último a ser escolhido no recreio.
Para
ir para a minha equipa para jogar a bola, exato. Coitado, o gordo era o que ficava sempre para o último.
É.
Eu tinha qualquer pergunta também para te fazer, mas isto é sempre os meus momentos, que era. Qual é que era? Ai, eu agora esqueci-me. Bem, tinha aqui uma, mesmo aqui debaixo da língua, olha. ponto para sair.
Estava a reparar que escreves muito em inglês nas captions. Sim, é uma opção.
É uma opção porque depois coloco muitas hashtags em inglês e, portanto, faz-me sentido. Se eu estou a indexar o meu conteúdo a pessoas que provavelmente não vão perceber português e isso ainda não tem o site translation como o Facebook tem, faz-me sentido. Mas, por exemplo, depois nas histórias isso já não acontece. Já é em português.
Já falas em português.
Lá está mais uma que eu já não. Isto nunca se faz, até deves uniformizar a coisa, ou português ou inglês.
Sim, ou então ambas, há muitas contas que metem metade.
Mas como, por exemplo, nas histórias eu não coloco hashtags, isso é que as pessoas que vêm são maioritariamente, pelo menos por aquilo que eu tenho visto portuguesas, faz-me sentido falar de uma forma como se estivesse à frente delas em português e inglês. Faz-me sentido indexar o conteúdo. Aliás, como indexo, faz-me sentido comunicar de uma forma que qualquer pessoa que chegue ao conteúdo a perceba.
Mas achas que é mau alguém fazer uma caption em português e depois colocar hashtags em inglês?
Não, é uma questão de ser mau, a questão é que imagina.
Não está uniforme.
Está um chinês, coloca uma fotografia espetacular e depois coloca hashtags, não, portuguesas mesmo.
Ah.
E depois eu vou lá ver e não percebo nada do que é que ele está a dizer sobre a foto, é só isto.
Sim,
é,
sim,
só,
sim.
É só para evitar, não é que eu ache mal, mas é só para evitar isto, ou seja, se já que eu vou ver a foto, deixa-me perceber o que é que tu estás a dizer sobre ela.
Sim.
É só, não acho mal, não há mal nem bem, se calhar o chinês não se importa nada, nem eu me importar do chinês, mas é só para evitar isto.
Sim, mas por exemplo, eu agora estava a ver do outro ponto de vista, se um chinês pusesse uma legenda com os caracteres chineses que eu não conheço, mas depois pusesse os hashtags em inglês, eu ia perceber o que é que ele estava a querer dizer,
calhar,
mais ou menos.
Então há muita gente que coloca hashtags
à toa.
Não faz estratégia de hashtags, pois, e que mete aquelas hashtags random.
Pois.
E que usa aquelas aplicações text for likes e etc. Que te devolve hashtags que não estão atualizadas a 200%, que tem algumas lá pelo meio, tipo love, TBT, não sei o quê. Portanto,
exato.
Nem sempre é assim.
Nem sempre funciona. Tão bom. Tu tens noção que tu que trabalhas na área, qual é que é a hashtag mais pesquisada do mundo?
Não, porque isso está sempre a mudar.
Sim.
E no Twitter é uma coisa, no Instagram é outra, assim. Mas tens um que, salvo erro, é o Getify. Salvo erro é essa, onde tens sempre atualizado por setor.
Ok, boa, isso é bom saber. Porque é que isto é muito bom? Já, acho que tínhamos feito esta pergunta ao Eduardo André, sim. Ia dizer o Eduardo Madeira, vejam lá onde é que está a minha cabeça, juro-vos. Isto é da fome. Exato, ou é do trabalho ou é da fome. Porquê que as marcas, tu que és da área, não apostam em nada no Twitter? Porquê que o Twitter não...
É porque o Twitter tem pouca penetração em Portugal.
Okay. Ah, é só por causa disso, ok.
Não é só por causa disso. E depois o Twitter é muito uma plataforma de publishers. Okay. É muito uma plataforma de líderes de opinião,
de humoristas
e de publishers. Ou seja, uma marca...
E
o Twitter é uma coisa bastante interessante, tem acontecido nos últimos anos, que é tem estado a aumentar bastante nas faixas etárias mais novas.
Baixas,
o que é um sinal de que os miúdos também já estão fartos de publicidade, etc. Uhum. Que é aquilo que o Instagram e o Facebook são. Miúdos.
Sim, sim.
Não é os miúdos que hoje em dia são influenciadores dos 18 e 19.
Sim, sim.
Estou a falar das faixas mesmo mais...
Os canitos até 15.
Não,
anos,
entre os 16, 20 por aí, tem de facto tem estado a aumentar. E abaixo de 16, sim.
Pois, mas mesmo com esses humoristas ou com esses publishers, as marcas podiam dizer, olha, lá no meio dos teus tweets, que fazes tipo 20 diários, mete lá tipo small ou mete lá tipo água e vinho.
Mas é que o Twitter não é para isso.
Pois
o Twitter não.
Sim,
para
não
isso.
É de todo.
O Twitter.
E no Facebook estão a tentar que isso acabe, essa vertente mais comercial, estão a tentar muito que acabe.
Médio.
Pois, não, se for um posto patrocinado? Não, queria dizer no Facebook.
Ainda há muito. Sim. Agora, o Twitter ainda é uma plataforma. Eu costumo fazer esta analogia, desculpem-me, mas é um bocadinho. A malta da CMTV está no Facebook e a malta que quer informação séria está no Twitter.
Exato.
E a malta que está no Twitter quer informação séria e não está para levar como é via, olha, product placement.
Sim,
que sabes, quer seguir os seus líderes de opinião, os humoristas aos quais dão valor, jornalistas, listas, etc.
Sim.
É uma plataforma plataforma que eu adoro.
Eu também, mas adoro. Eu só uso.
Para estar lá a olhar.
É isso, eu não publico nada, mas vou.
Não,
eu
és,
atualizo,
não és da CMTV, obrigada.
Exato. Eu atualizo-me imenso no até porque sigo muitas páginas, tipo.
Sim. Eu só sigo jornais
internacionais,
jornalistas.
Sim.
E agora imaginem o que é que sentiam que se de repente começassem lá a aparecer anúncios como
pois,
não,
sim.
Não,
exato.
Não tem nada a ver. Ou seja, uma marca para ir para lá tem de ter no seu ADN uma voz que lhe permita de ser um publisher ou um líder de opinião. Em caso negativo, não, Não dá. Olha, por exemplo, um ótimo exemplo no Twitter é o Cinema São Jorge.
Sim.
Ok.
Pronto. Que conseguiu ter uma voz, contextualmente são ótimos, uhum. E pegam naquilo que é o seu ADN, que é cinema, e conseguiram casar aquilo de uma forma espetacular. O Cinema São Jorge no Twitter é assim, amém.
Sim.
Quem fez aquela estratégia, não sei quem foi. Se quem foi está a ouvir, entre em contato comigo e diga-me que eu quero dar-te os parabéns
pessoalmente. Nosso podcast para fazermos um episódio sobre Twitter.
Estava, sim, sim, por acaso também era muito fixe, sim, sim.
Também gosto.
Porque é uma área que nós nunca abordamos, nunca.
Sim, o Cinema São Jorge, por acaso, sigo.
E quem é que, eu não sei se ainda temos tempo só para mais uma. E quem é que ainda anda?
Estamos mesmo a acabar.
Quem é que ainda anda no Snapchat?
Quase toda a gente quer fazer filtros
Exato, não, eu sei. Eu também uso o Snapchat para isso. Não, mas quem é que ainda usa para publicar e interagir com outros amigos?
Eu tenho ideia que hoje em dia. Eu tenho ideia que hoje em dia já não é muito utilizado.
Pois, só se vai lá mesmo para tirar os filtros.
Por exemplo, eu ainda este ano fiz um takeover às Episocks no Snapchat.
Ok.
Ok. Episox internacional, portanto
sim.
Cá eu acho sinceramente que já está completamente em desuso. Pois. Eu não sei para fazeres aqueles filtros maravilhosos.
Eu uso o Snapchat e o Banuba para pôr filtros na cara. Banuba é muito fixe, sim, para fazer, para meter óculos e para mudar a voz e para aquelas coisas. O Banuba é muito fixe.
Mas hoje em dia acho que já praticamente ninguém usa. Acho eu. Agora de repente vão os filmes mensagens, como assim eu uso?
Exato.
Mas eu tenho ideia que não. Exato. Eu mandei-te um ontem,
estás
a dizer isso.
Olha, muito bom.
Olha, estamos a chegar ao fim, já fizemos 45 minutos.
Sério?
Já nos estamos a esticar.
Já estamos mesmo. E temos aquelas nossas perguntas da praxe.
Uhum. Odiaço.
A primeira, posso fazer? A primeira, numa palavra, como defines o teu Instagram?
Esquizofrénico.
E para ti na vida, o que é que ou vai ou racha?
Odiás. Posso responder isto, odiás?
Pode ser, fica assim.
Está feito.
E terminamos desta forma. Catarina, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi uma conversa muito agradável. E volta sempre quando tiveres novidades ou sobre outras coisas.
Apesar de ainda estar nervosa, passaram 45 minutos assim, ainda estou nervosa.
Como é que é possível? Não somos relaxantes o suficiente.
Não, sou só.
Então eu que estou aqui a mexer no cabelo, a fazer relíquias no cabelo.
Como sempre. E a fazer bigodes com o cabelo,
sim, que eu faço assim.
Eu já vi.
Que vergonha.
Estás a enfrentar 45 minutos.
É que a Catarina conheceu-me hoje e já me apanhou estas coisas todas. Alexandra, nós voltamos a ver daqui a 15 dias.
Sim.
Com um novo convidado, ou com uma nova convidada, mesmo à nossa frente. E Catarina, obrigada mais uma vez.
Muito obrigada.
Façam likes, comentem e façam sugestões de pessoas para virem cá.
Sim, olha, quem é que gostavam de ouvir.
Exatamente. Há muita coisa, mas pronto, gostávamos de ouvir as vossas sugestões.
Quem é que vocês queriam ouvir, exatamente. Até
Beijinhos.
Lá.
Beijinhos.
Beijinhos.